DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Em Angola, jovens clamam por uma habitação condigna.
Vai nas lundas, onde há diamante, vê as casas onde as pessoas vivem. O que quer dizer que a situação da habitação do nosso país é um problema que o Estado angolano ainda não acertou.
Em 2023, os gastos globais em defesa atingiram mais de 2 bilhões de euros. Saiba mais nesta emissão do Jornal da Manhã, da DW, para esta segunda-feira, 22 de abril de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e a edição de Sandra Kiala. Já sabe, como é de sempre, hoje, segunda-feira, teremos lá mais adiante a nossa radionovela Learning Bahia. Por isso, faço já votos de uma boa escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Ter casa própria é um sonho para muitas pessoas em Angola e é um sonho que parece cada vez mais difícil de se concretizar. A população cresce no país e não se constrói casas ao mesmo ritmo. Toda a história nos é contada a partir de Quando Cubango, por Adolfo Guerra.
O setor da habitação está a crescer em Angola. Segundo o Novo Jornal, este foi um dos setores que mais cresceu nos últimos 22 anos de paz. Mas este crescimento não acompanhou o aumento da população. A consequência, há muitos cidadãos que ficam de fora das centralidades e de outros projetos urbanísticos. O Novo Jornal diz que faltam 2,2 milhões de casas em Angola. O professor de Biologia, Joaquim Xingalula, entende que, além de construir mais, é urgente organizar o sistema de atribuição de residências em projetos sociais para evitar injustiças.
As empresas vocacionadas a estes serviços de distribuição, tanto sistematizar o processo de entrega, talvez a nível do país. Nessa altura, sistematizando este processo, aquele indivíduo que terá já se beneficiado de uma habitação, tanto talvez estaria cadastrada no sistema, o que não lhe permitiria, tanto receber uma nova casa.
Dado João Muzaza Caweza, eleito na província angolana do Moxico pela UNITA, lembra o artigo 21 da Constituição da República, que determina que uma das tarefas fundamentais do Estado é promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. Mas isto ainda estará longe de ser concretizado.
Você hoje dia sai daqui, sobre o Mateu até mesmo o longa, vê as casas onde as pessoas vivem. Vai nas lundas, onde há diamante, vê as casas onde as pessoas vivem. O que quer dizer que a situação da habitação do nosso país é um problema que o Estado angolano ainda não acertou.
O governo compromete-se no seu programa a concluir os projetos habitacionais em curso, incluindo as centralidades e urbanizações, bem como construir habitação acessível para as famílias vulneráveis. Mas continua a ser difícil construir casa em Angola, lamenta o jovem Camis Carlos. Os problemas começam logo com o terreno, demasiado caro para o bolso de muitos angolanos. A isso, acrescem as despesas com a mão de obra e os materiais de construção. Camis Carlos diz que é preciso mais terras para os jovens e concluir os projetos habitacionais previstos um pouco por todo o país.
Fala-se de comunicar melhor. Se até agora não aparece alguém publicamente para justificar por que essas casas foram construídas e não foram concluídas.
Para conseguir um espaço para morar, muitos cidadãos acabam por construir casas em locais impróprios para construção. Os serviços de proteção civil e bombeiros no Quando Cubango alertaram que só no ano passado havia 60 mil pessoas a viver em zonas de risco. Adolfo Guerra.
Muito obrigado, Adolfo Guerra. E no nosso espaço de ouvinte, como de sempre, hoje, esta manhã, perguntamos como está a situação de habitação no seu país. Recebemos comentário de Rosário Ntepa, de Moçambique, isto no distrito de Xemba, que diz que no meu país a situação está normal, apesar de vendas de materiais de construção estar muito caro, mas os jovens estão tendo casas próprias e agora só se debate combate à situação de terrenos nas grandes cidades. Dionísio Tamba nos escreve a partir da Guiné-Bissau e diz que a situação é de total desordem naquele país, onde há violação grave das leis, falta de dignidade dos homens, pobreza extrema, subida dos preços da primeira necessidade, escreve este nosso internauta a partir da Guiné-Bissau. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, arranca esta segunda-feira a segunda fase da greve geral da função pública convocada pelas centrais sindicais face à ausência de propostas concretas nas negociações com o governo angolano. Na sexta-feira, o presidente angolano João Lourenço aprovou um aumento de 30 mil kwanzas, cerca de 33 euros para a função pública, um aumento que entrará em vigor a partir de 1 de junho. Mas a DW, Teixeira Cândido, porta-voz das centrais sindicais angolanas, diz que este valor está longe das expectativas dos trabalhadores.
Este aumento não responde às expectativas dos trabalhadores. Não estamos a falar de perda de poder de compra. Estamos a dizer que metade do nosso salário foi elevado pela inflação e, mais do que isso, a carga fiscal incidiu também sobre os nossos rendimentos. Não estamos a falar em 100%. 100% de atualização do salário da função pública ou da administração pública. Significa o quê? Que quem, por exemplo, hoje tem um salário de 100 mil kwanzas, deve ter 200 mil kwanzas.
A segunda fase da greve geral da função pública angolana, que entra em vigor a partir de hoje, termina no próximo dia 30 de abril, ou seja, na próxima terça-feira. Após um interregno de 8 anos, a China e os países lusófonos reúnem-se de hoje até amanhã em Macau para relançar o comércio e investimento. Na sexta conferência ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Nesta cimeira será assinado assim um novo plano de ação do organismo, mais conhecido como Fórum de Macau até 2027. O documento vai abranger novas áreas como economia digital, comércio eletrônico, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas, entre outros aspectos que se prevê que sejam concretizados no âmbito deste memorando a ser assinado entre a China e os países lusófonos. A Guiné-Bissau leva para Macau vários projetos para candidatura ao Fundo de Cooperação da China. Ainda falando sobre negócios, os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, participam na quarta-feira em Lisboa, num fórum de negócios entre os dois países. O evento contará com a participação de cerca de 80 empresários moçambicanos e tem como objetivo gerar novas oportunidades para parcerias, representação de marcas em setores como petróleo e gás, agroindústria, transportes e logística, finanças e serviços, energias renováveis, hotelaria e turismo, e vai decorrer de hoje, de segunda-feira, até o próximo dia 24 de abril.
DW África, Deutsche Welle.
Em 2023, os gastos globais em defesa atingiram mais de 2 bilhões de euros, um aumento de cerca de 6,8% face ao ano anterior de 2022. Os dados são de um estudo divulgado neste domingo pelo Instituto de Pesquisa para a Paz Internacional de Estocolmo, CIPRI, na sigla inglesa. De acordo com o estudo, este é o aumento mais alto desde 2009. Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Arábia Saudita são os 5 países que mais aumentaram as despesas na área da defesa em 2023. Nantiani, pesquisador sênior do Programa de Defesas Militares e Produção de Armas do CIPRI, explica que este aumento é uma resposta direta à deterioração global da paz e da segurança. Há grandes aumentos na Europa, Médio Oriente, Ásia e África. Na Europa, a guerra na Ucrânia não só afeta as despesas militares na própria Ucrânia e na Rússia, mas também há países da Europa Central e Ocidental e esperamos que a situação se mantenha. Devido ao conflito na Ucrânia, a Rússia aumentou em 24% os seus gastos militares, num valor estimado em cerca de 109 mil milhões de dólares, um aumento de 57% desde 2014, quando as autoridades russas anexaram a Crimeia. Por seu turno, a Ucrânia gastou 64,8 mil milhões de dólares, tornando-se no oitavo país que mais gastos militares teve no ano passado. Entre os países membros da NATO, os Estados Unidos gastaram cerca de 916 mil milhões de dólares em 2023, equivalente a 68% do total das despesas militares da organização. No mesmo período, os 31 países membros da NATO, antes da entrada da Suécia, investiram 1,341 bilhões de dólares na defesa, o correspondente a 55% das despesas militares mundiais. No Médio Oriente, estima-se que as despesas militares foram de 200 mil milhões de dólares em 2023, uma subida de 9%. Esta foi a taxa de crescimento anual mais elevada registrada na região na última década. Nian Tiani, pesquisador do CIPRI, observa que o Israel teve uma reação imediata desde o ataque do Hamas a 7 de outubro. A partir daí, os gastos israelitas com a defesa aumentaram mensalmente até dezembro de 2023. Em África, os orçamentos militares também aumentaram em 2023. A República Democrática do Congo foi o país que mais gastou com a defesa no ano passado. Foram mais de 794 milhões de dólares, numa altura em que aumentavam as tensões com o vizinho Ruanda. O Sudão foi o segundo país que mais investiu na defesa no ano passado no continente africano. Nantiani prevê que os países continuarão a reforçar os seus investimentos no setor da defesa. Se olharmos o que está a acontecer no Médio Oriente e na Europa, então a nossa expectativa é que esta tendência de crescimento se mantenha, pelo menos durante alguns anos.
DW Notícias.
Centenas de pessoas manifestaram-se ontem na cidade de Agadez, no norte do Níger, para exigir a saída dos soldados norte-americanos que têm uma base naquela região, algo que os Estados Unidos já aceitaram. A presidente da Suíça, Viola Ahmed, escreveu uma carta ao seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, convidando-o a dialogar em tempos difíceis, numa altura em que está em preparação uma grande conferência de paz na Ucrânia, organizada pelas autoridades de Berma. A governante exige a Putin o respeito pelo direito internacional, dos direitos humanos e dos princípios universais estabelecidos na Carta Fundadora das Nações Unidas, que propõe usar como uma base em busca da paz. A Suíça convocou uma Conferência Internacional de Paz para meados de junho, na qual estará presente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os Estados Unidos aprovaram no último sábado um novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 61 bilhões de dólares. Entretanto, a Rússia alertou que o contínuo apoio norte-americano a Kiev terminará em um fiasco, como as guerras no Vietnã e no Afeganistão. Vários partidos da oposição pro-russo da Moldova anunciaram em Moscou a criação de uma coligação contra a adesão do país à União Europeia, que deve ir a referendo a 20 de outubro. E depois, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu neste domingo aumentar a pressão militar sobre o Hamas nos próximos dias, sem mencionar um ataque à cidade superlotada de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Boa escuta.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindo ao 24º episódio do audiolivro Contra o Crime. Sair da Sombra, escrito por Ursil Nyoe. Finalmente, Jaime começa a ter esperança que possa ser feita a justiça contra o responsável pelo ataque homofóbico que sofreu e que acabou por matar o seu namorado, Fábio. A polícia tem já em curso uma ação que poderá terminar com a prisão do general.
O inspetor Simão tinha passado vários dias a preparar a Operação Cobra. Agora esperava impacientemente numa carrinha da polícia cheia de aparelhos de escuta. O interrogatório de André Tiambo tinha terminado num acordo. As acusações contra ele seriam retiradas se ele se infiltrasse com sucesso com uma escuta na reunião organizada pelo general no restaurante Prato do Dia. Simão sentou-se dentro da carrinha à espera de ouvir algo que pudesse incriminar o general e ligá-lo aos ataques. Começou a reunião. Através dos seus auscultadores, ouviram o general a abrir as hostes. Amigos, colegas soldados, até agora, a FCDS, a nossa Frente contra o Desvio Sexual, tem sido uma organização clandestina. Mas a ameaça está a crescer e precisamos de fazer mais para combater o inimigo. Razão pela qual decidi fazer da FCDS uma organização oficial. Já temos o apoio do deputado João Freitas, que está a trabalhar arduamente para combater esta ideia das chamadas minorias sexuais. André teve sorte por eles estarem a falar tão abertamente, mas estava aterrorizado que alguém do grupo percebesse que ele tinha uma escuta. Por isso, tentou participar para disfarçar os nervos que estava a sentir. General António Sousa, começou ele, eu juntei-me a este movimento porque eu quero ser capaz de dar cabo de maricas, tal como o general fez com aqueles Jaime e o namorado. Um murmúrio de desaprovação sentiu-se dentro do grupo. O general riu-se, repreendendo de seguida o novo membro do grupo pela sua imaturidade e amadorismo. Ouve, rapaz, acabaste de cometer dois grandes erros de principiante. Antes de mais, nunca usamos os nossos nomes verdadeiros. Em vez de André, tu serás tratado pelo teu nome de código, Dudu. Outra coisa, nunca falamos abertamente sobre as nossas operações, concluiu ele. Ou quando falamos da deputada Célia Oliveira, por exemplo, dizemos que esmagamos o bico do pássaro. Depois desta conversa, o inspetor Simão, que estava no carro a ouvir atentamente cada palavra, exclamou: aí está! Apanhámo-los! Atenção a todas as unidades! Vamos entrar! Num piscar de olhos, o restaurante estava cercado. Enraivecido, António Sousa, também conhecido como o general, ficou a observar os agentes da polícia. Quando as algemas se fecharam à volta dos seus pulsos, ele olhou de relance para o gerente do restaurante e para André e perguntou qual dos dois o tinha traído.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ora, perguntamos no nosso espaço do ouvinte hoje como que está a situação de habitação no seu país. Muitos comentários continuam a chegar na nossa página do Facebook. Para já, Joaquim Monteiro diz, nos escreve a partir de Moçambique, diz que relativamente à situação de habitação no meu país é péssima. As políticas de habitação só servem para sacar dinheiro dos cofres do Estado para os bolsos dos dirigentes que constroem casas sem qualidade nem durabilidade, quando os jovens constroem por conta própria. O Estado parece a destruir com as políticas de falta de infraestruturas hidráulicas nos bairros. E depois também recebemos o comentário de Bento Formiga, também de Fábula, Culaia e de Lafubalde, que também diz que a situação de habitação na Guiné-Bissau é péssima. A todos que participaram do nosso espaço do ouvinte, muito obrigado. Nós fechamos por aqui a emissão, que teve a apresentação de Amos Fernando e a edição de Sandra Kiala. Bom início de semana.